Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, nossos amigos que nos acompanham através da TV Senado e da Rádio Senado. Presidente, as reclamações sobre a qualidade do atendimento no serviço da saúde, tanto na rede pública quanto nos serviços privados, através dos chamados planos de saúde, estão entre as principais reclamações que tenho recebido da população de Rondônia em nossas andanças, pelo Estado, e também é o que acompanhamos no noticiário, não só em Rondônia, mas também em todo o nosso país. Em Rondônia, os prefeitos, vereadores me cobram construção de mais postos de saúde nos municípios, mais equipamentos para os hospitais, mais médicos e serviços de qualidade para toda a população. Essa tem sido a principal reivindicação dos municípios de Rondônia. Nós já destinamos mais de 80 milhões de reais para infraestrutura, equipamentos e serviços de saúde em Rondônia nos últimos 7 anos. Procuro atender todos os pedidos para a área de saúde e estamos trabalhando junto com a bancada federal e o governo do Estado para melhorar a saúde do nosso Estado. E tem melhorado muito. Entre 2008 e 2010, os jornais do Brasil inteiro noticiavam a situação de calamidade pública no estado de Rondônia. Hoje, ainda temos que melhorar muita coisa ainda tem que ser feita, mas a situação é bem melhor do que estava há 10 anos atrás. Eu tenho cobrado insistentemente mais investimentos na saúde pública em Rondônia e de todo o país. E hoje, chamo atenção para a necessidade de maior controle de fiscalização sobre os planos de saúde, bem como sobre a adoção de medidas que possam baratear as mensalidades desses planos. Isso porque hoje, com o agravamento da crise econômica, a saúde de nosso país também tem enfrentado uma grave crise que afeta tanto a saúde pública como os planos de saúde privados. Se, por um lado, por conta da precariedade da saúde pública do país, boa parte da população brasileira tinha aderido aos planos de saúde na expectativa de ter um atendimento mais rápido, eficiente e de qualidade no sistema privado. De outro lado, por conta do agravamento da crise financeira, vemos milhões de brasileiros abandonando os planos de saúde em virtude do desemprego, do aumento do custo de vida e dos altos preços praticados por esses planos. Só nos últimos 2 anos, mais de 3 milhões de pessoas deixaram seus planos de saúde em função do desemprego e da crise econômica. Esta situação criou 2 problemas. Os postos de saúde e hospitais públicos ficaram ainda mais superlotados e caóticos, impactando sobre os serviços e o atendimento do SUS. E usuários de plano de saúde privado estão vendo suas expectativas sendo frustradas, pois com a redução da sua receita, os planos também estão reduzindo e restringindo os serviços. E os usuários encontram uma demora maior, recusa da cobertura a certos procedimentos clínicos, médicos e hospitalares, como ultrassonografia, cateterismo e alguns exames mais caros ou serviços de alta complexidade. A reclamação é tão grande que a Agência Nacional de Saúde Suplementar determinou a suspensão da comercialização de 38 planos de saúde de 14 operadoras em função de reclamações relativas à cobertura assistencial, como negativas e demora no atendimento recebidas no primeiro trimestre de 2017. No último trimestre do ano passado, 23 planos de saúde foram suspensos pela ANS. Entre as reclamações estão justamente a demora no atendimento, pedidos de consultas e exames negados e queixas sobre a cobertura do plano. A suspensão não afeta quem já tem o seguro, mas impede que as empresas vendam novos pacotes até uma próxima avaliação. Ao proibir a venda dos planos que estão sendo alvo de reclamações recorrentes sobre a cobertura, a ANS obriga as operadoras a qualificarem o serviço para atender com eficácia os usuários. Somente mediante a adequação do atendimento, essas operadoras poderão receber novos clientes. Com prazer, ouço o senador Randolph.
Senador Assi, fico satisfeito e surpreso com o tema que Vossa Excelência aborda, sobre a situação atual do que ocorre, que, ao que me parece, é um verdadeiro assalto aos cidadãos, o que tem sido praticado por parte dos planos de saúde em todo o país. Me permita dizer, com a conivência do Ministério da Saúde e da Agência Nacional de Saúde, me causou espanto uma declaração recente do ministro Ricardo Barros, onde ele diz o seguinte: ninguém é obrigado a ficar, então é uma questão de mercado. Ora, os planos de saúde não podem ser tratados como uma questão de mercado. Não pode ser tratado única e exclusivamente, não pode ser tratado dessa forma. Se trata de uma questão de saúde pública. Além do mais, senador Assi, o que está ocorrendo, repito, é um assalto, é um descalabro. E sobre a cumplicidade da Agência Nacional de Saúde e do Ministério da Saúde. Foi autorizado para os planos coletivos de saúde um reajuste de mais de 43% nos planos de saúde. Senador Assi, isso equivale à inflação de uma década. Eu queria entender, nós conseguimos aprovar hoje na Comissão de Assuntos Sociais uma audiência pública para debatermos o tema. Eu queria entender qual a metodologia de cálculo que a ANS adotou para autorizar esse tipo de reajuste de mais de 43%. Qual foi o parâmetro? Porque somando toda a inflação de uma década, não se chega a um número dessa natureza. Eu cumprimento Vossa Excelência por estar trazendo esse tema. Hoje de manhã tratamos esse tema na Comissão de Assuntos Sociais. É importante, antes de votarmos o próximo diretor da ANS aqui, que ele seja questionado. Não pode a agência reguladora deixar os planos de saúde ao bel prazer fazer o que querem dos usuários dos planos de saúde. Cumprimento Vossa Excelência.
Muito obrigado, senador Randolfo, pelo seu aparte. Entendo que saúde não é mercadoria e que os planos privados devem ser complementares ao SUS e não substitutos. Por isso, defendo mais investimentos na saúde e maior controle e fiscalização da Agência Nacional de Saúde sobre os planos de saúde de todo o Brasil. Todo cidadão deve ter acesso à saúde pública de qualidade e quem paga um plano de saúde deve ter acesso aos serviços complementares conforme previsto em contrato e na legislação que regulamenta o setor. O que vemos hoje é que, além das barreiras que muitos associados encontram na hora de utilizar seus planos de saúde, como a demora da marcação de consultas e a exclusão de coberturas de exames e internações, as intervenções cirúrgicas mais sofisticadas, como transplante, colocação de próteses e cirurgias cardíacas, inclusive os tratamentos mais caros e prolongados, como tratamento do câncer, acabam atendidos pelo SUS, que também não conseguem atender a toda a população na hora que é preciso. No início dessa semana, quando ouvia relato do jornalista Boechat sobre uma ouvinte de seu programa da Rádio Bandeirantes, revoltada porque seu marido morreu em um hospital do Rio de Janeiro por falta de cobertura para o tratamento com quimioterapia em seu plano e também pelo SUS. Ela tinha plano de saúde que não cobria o tratamento. O SUS também não cobria e, quando ela conseguiu os recursos familiares, de amigos, para fazer o tratamento, o seu marido já tinha falecido. Ou seja, chega um momento que a pessoa não tem mais para onde correr. Portanto, o que precisamos é reformular o SUS e atualizar a regulamentação do setor de saúde complementar para que possamos definir o que é competência do SUS e o que deve ser obrigação dos planos de saúde. Aqui no Congresso, já aprovamos nas comissões do Senado e na Comissão de Seguridade Social da Câmara dos Deputados o projeto de minha autoria que obriga o SUS a pagar o implante de válvula aórtica por meio de catéter para os idosos. Muitos idosos sofrem dessa doença que estreita o canal da válvula aorta, prejudicando o bombeamento do sangue que circula no coração e precisam desse implante, que é uma espécie de mola que corrige esse problema. Hoje, o SUS faz esse tipo de implante apenas por cirurgia tradicional, em que o peito do paciente é aberto para colocar essa válvula aórtica. Esse tipo de cirurgia causa um trauma enorme ao paciente, gera alto risco de morte e reduz a qualidade de vida do paciente, o que já não ocorre quando o implante é feito através de cateterismo. Portanto, esse projeto traz uma esperança de vida para os pacientes que não podem enfrentar uma cirurgia de peito aberto por conta da sua idade e que também não possuem as condições financeiras para arcar com o custo desse tratamento. Defendo que o SUS faça o pagamento desse catéter, o que certamente vai prolongar a vida de muitos pacientes. Porém, o projeto está parado na Comissão de Finanças da Câmara, onde a principal questão levantada é sobre o impacto financeiro dessa medida no SUS. Dizem que o SUS não tem dinheiro para pagar essa conta, mas, por outro lado, estão aumentando os recursos para o fundo eleitoral em 3 bilhões e 600 milhões de reais. Ou seja, para isso tem dinheiro. Ora, é claro que tem dinheiro. Precisamos é eleger prioridades e a saúde é prioridade para a população brasileira. O Congresso Nacional precisa rediscutir a destinação de recursos para o SUS e a regulamentação dos planos de saúde, acabando com a reedição de medidas provisórias sobre a guarda da Agência Nacional de Saúde Suplementar, criando uma lei geral que regule os planos de saúde de uma vez por todas. Existem diversos projetos sobre o tema tramitando na Casa e aqui no Senado, que poderiam ser apensados ou discutidos conjuntamente. O que nós precisamos, de fato, é ajudar a nossa população a ter uma saúde de qualidade. Muito obrigado, senhor presidente.